Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você. Nós vamos juntos, todos somos Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, sempre à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Nós estamos chegando nesta manhã bonita, nós estamos aqui com a nossa equipe toda a posto. Lá na mesa de som, o Ricardo Leite fazendo o som maravilhoso chegar até você. Aqui do meu lado, na coordenação das perguntas, o meu companheiro, o Sérgio Martins. Na técnica, o Valdir Manente. Nos comentários, o Marinho Bardella. E hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Nemésio Nicolini, que tem estado conosco aqui já por diversas vezes. E o Nemésio vai estar conosco hoje para falar sobre amuletos, imagens e oferendas. Um tema bastante interessante aí e intrigante. Amuletos, imagens e oferendas. Nemésio Nicolini vai estar conosco hoje. O Nemésio, que é uma pessoa que tem estado conosco já por diversas vezes aqui. Bom dia, Nemésio. Seja bem-vindo.
Bom dia. Nós desejamos a todos os ouvintes do Semeando a Boa Nova um dia de muita paz, de muita alegria, com as graças do nosso Pai, e que cada um possa realizar hoje aquilo que sonhou esta noite, desde que sejam coisas boas, claro.
Com certeza. É muito comum encontrarmos pelas ruas as chamadas oferendas, que tem aí alimentos, bebidas, fumo, flores. É igualmente comum nós vermos pessoas usando colares de contas, dentes de animais, etc. E isso tudo como objetos de proteção. E diante disso, a pessoa leiga confunde essas práticas primitivas com o Espiritismo. No programa de hoje, o Semeando a Boa Nova, nós vamos estudar aqui estas práticas diante dos ensinamentos espíritas codificados por Allan Kardec. Nemésio, qual é a razão, qual é o motivo, por que que determinadas religiões e determinadas pessoas usam, fazem uso de oferendas, de amuletos? Por que razão, Nemésio?
Bom, nós acreditamos que seja em função do seu grau de entendimento com relação a que possíveis objetos tenham alguma força. Então, da mais alta antiguidade, são hábitos cultivar alguma coisa, porque o homem traz isso no seu ser, essa presença do Criador. E, instintivamente, ele quer, de alguma forma, agradecer também. E se vale do seu pouco, seu acanhado conhecimento, para, através de objetos, coisas, manifestar a sua gratidão e, ao mesmo tempo, fazer-se ficar sob a graça daquele possível ser que poderia ajudá-lo. Então, ainda é uma questão de cultura. Uma questão de conhecimento das pessoas, né? Como a evolução não dá saltos, então se apegam a essas coisas na ausência de um conhecimento maior, de se valer da única e grandiosa e maravilhosa condição que o homem tem, o único ser da criação tem, que é a inteligência, a capacidade de raciocinar, de saber escolher o que é válido.
Marinho, deixa eu fazer uma pergunta para você. O Nemésio está falando que as pessoas se apegam a esses objetos, a essas manifestações ritualísticas, etc., até para que elas possam agradecer a Deus, possam confiar, etc. Será que essa transferência para um objeto, para alguma coisa material, não é algo que está no nosso interior, a necessidade de nós verificarmos, sentirmos a presença de Deus num objeto, de alguma coisa, de um poder num objeto maior? Será que não está no nosso interior esse desejo, essa transferência de que nós façamos do poder de Deus para um objeto? Não está no nosso interior isso, Marinho, na nossa mente?
Assim, numa resposta simples, uma resposta imediata, sem dúvida, está no nosso interior essa capacidade, essa força, essa condição, perdão, ela é íntima nossa. Agora, é importante a gente reforçar perdão, o que foi dito aqui pelo Sr. Nemésio, que o Espiritismo tem as suas convicções, tem as suas crenças, não é? tem a sua, seu conhecimento e respeita profundamente todas as demais crenças, né? Como ele bem colocou, ele falou, isto é uma cultura, isto é uma forma de entender, né? E cultura a gente não julga, né? Cultura é o patrimônio que um determinado grupo, é o patrimônio que uma determinada condição, seja um grupo social, seja um grupo regional, seja um grupo religioso, acumulou ao longo do tempo, né?
A identidade
dele. Então a gente, por simples raciocínio, a gente não pode julgar a cultura. A cultura é o valor daquele grupo, não é? E assim é o espiritismo também, por isso que ele respeita profundamente as demais religiões, as demais culturas. Agora, isto não significa, né, que nós não tenhamos a nossa opinião a respeito disso, que vem ao encontro do que você acabou de colocar, tá certo? Talvez o que nós pudéssemos acrescentar, Toríbio, é apenas de que, exatamente por conta do hábito, por conta da maneira de ser, por conta da maneira que a pessoa aprendeu, por conta da cultura, enfim, que está ali, as pessoas dependem daquilo para poder sentir-se seguras em certas coisas, né? Talvez o Nemésio possa acrescentar alguma coisa.
É verdade. Certa vez eu participei de um encontro numa residência, até de uma pessoa familiar, e atravessavam problemas, então pediram auxílio a um grupo religioso. E a pessoa que foi lá, um médium, ele incorporado, ele se arrastava no chão. E eu, então, curioso, como sempre fui, perguntei, meu irmão, por que você age assim, se arrastando assim no chão? Você não poderia fazer o que você está fazendo de pé normalmente? Ele falou, Cifio, podia, mas se não fizesse, eles não acreditam.
Olha, você vê?
Quer dizer que ainda no centro espírita nós topamos a toda hora com pessoas assim, que vão solicitar coisas que fogem completamente do que a doutrina preceitua, que nós obedecemos.
Para contentar
a gente, claro, a gente não deixa de atender. Espera um pouquinho, daqui a pouco vamos conversar. E a gente procura esclarecer a pessoa à luz da doutrina espírita, dando a ela uma esperança, um esclarecimento, para que ela não saia mais aborrecida do que chegou. Perfeito. Mas ainda a grande massa ainda está presa a isso. Os préstitos do politeísmo ainda hoje se verificam com outras figuras, com outras maneiras, mas elas estão aí arrebanhando milhões e milhões de criaturas, acompanhando. Eu não precisa nem dizer mais nada, que qualquer um entende onde é que a gente quer chegar.
Agora,
né,
Nemésio? Uma coisa, Nemésio, essas coisas dão resultado, trazem algum resultado? Porque é muita gente que se apega a isso, Nemésio.
Olha, em 1958, quando o Brasil foi campeão mundial de futebol na Suécia, o grande comandante era também um grande executivo em São Paulo, dono de uma rádio, dono de TV, que era o diretor que acompanhava a seleção. E ele usava só terno marrom, porque ele se condicionou a quê? Usando o terno marrom, tudo ia dar certo. E dava. Não era, evidentemente, o terno, porque podia ser azul, preto, branco. Não. O terno não pensa, não sabe nem se está vestindo alguém. É um pano, um pedaço de pano.
Perfeito.
Mas ele se condicionou e aquilo lhe dava aquela energia, aquela segurança. E ele a transmitia aos seus comandados e dava certo. Mas não era, evidentemente, por causa da cor do terno. Se fosse assim, todo mundo andava de marrom.
Perfeito.
Mas todo mundo anda marrudo com as dificuldades na vida.
E é isso mesmo. O Sérgio queria fazer um comentário.
É curioso isso que o senhor Nemésio está conversando, contando aqui para a gente, porque é notório, né, conhecimento de todo mundo, que tem um cantor famoso que exatamente não usa marrom em absoluto, em nenhuma condição, exatamente porque acha que dá azar.
Aliás, ele só usa branco esse cantor.
Você veja que é uma questão muito pessoal, é uma questão muito individual. E isso que é importante, que saia desse programa, é isso. E nós precisamos respeitar a opção de cada um. Está nos jornais, está na mídia, o caso de um profitente de uma religião que se apropriou de símbolos de uma outra religião e colocou fogo. Quer dizer, é isso que não pode acontecer. Em nome de Deus, nós vamos desrespeitar a religião alheia? Pelo contrário, sabe? Se tá todo mundo procurando Deus, se está todo mundo procurando o bem, que cada um se expresse da sua maneira muito pessoal, e cabe a nós apenas respeitar.
Até porque, Sérgio, eu acho que foi muito bem colocado. Até porque, se nós usarmos essa história que o senhor Nemésio colocou, que tem a característica de ser, primeiro, verdadeira, é um fato real, tá certo? E segundo, de cair bem como exemplo, né? Até porque um dia vai acontecer que aquela pessoa que usa o terno marrom, vai acontecer qualquer motivo que o terno estraga, que o terno não está disponível, ele vai acabar usando um terno azul. E ele vai perceber que deu resultado do mesmo jeito, tá certo? Exatamente. Então, naquele dia, ele vai parar e vai pensar, ele vai falar, puxa vida, olha, eu não pensava que com o terno azul também desse resultado.
Quanto tempo eu perdi,
quanto tempo que eu achei uma coisa que não era bem assim? E é esse o processo do crescimento, é esse o processo da descoberta, que afeta todos nós, inclusive nós, espíritas. Nós também estamos sujeitos a esse processo de conhecermos mais, aprendermos mais. Às vezes, nós achamos que conhecemos... Mas não conhecemos, quer dizer, nós temos ainda muito que aprender, todos nós, né? Então, este processo de desenvolvimento da civilização, desenvolvimento da cultura, desenvolvimento do raciocínio, a fé raciocinada que Kardec tanto insistiu, né? Para que nós abandonássemos a fé cega, aquela crença cega, e passássemos a raciocinar, como um exemplo que ele acabou de colocar aqui do terno, que ele raciocinou sobre esse processo, tá certo? Isso é uma coisa que em algum momento todos nós, a humanidade inteira vai estar nesse. E vamos devagarzinho abandonando as nossas crenças primitivas, vamos abandonando as nossas convicções primitivas, vamos nos renovando, enfim, não é? Vamos abandonando aquilo que nos faz sentir seguro, porque nós não testamos o novo ainda.
É o tal do atavismo religioso. É. E mesmo no centro espírita, a gente observa muito isso daí. Existem, nós espíritas, nós trazemos muito isso de outras religiões, não só dessa encarnação, porque todos, uma grande maioria de nós viemos de outras religiões, mas mesmo de encarnações passadas. E é difícil a gente abrir mão disso daí, porque isso está enraizado em nós. É por isso que há necessidade do profundo respeito.
Muito bom, muito obrigado por você estar conosco. Fique com a gente aqui. Nosso tema de hoje, amuletos, imagens e oferendas. Olha aí, estamos esclarecendo você sobre amuletos, sobre imagens e sobre oferendas. Lembrando aqui, como o nosso companheiro Marinho falou agora há pouco, nós não somos absolutamente contra nada disso. Nós estamos apenas esclarecendo você, nosso ouvinte, sobre como a doutrina espírita codificada por Kardec entende essa questão dos amuletos, imagens e oferendas. Nós respeitamos todas as crenças religiosas que se utilizam disso com todo o nosso carinho e respeito. Merecem a nossa atenção. Nemésio Nicolini é nosso convidado de hoje, falando para a gente sobre esse tema. Nemésio, conta uma coisa para o nosso ouvinte aqui da ABC da Atlântica. O que acontece quando as pessoas utilizam essas práticas, esse apego às imagens, oferendas, etc., para tentar prejudicar os outros, fazer coisas que não são boas para as outras pessoas? O que acontece? Isso tem efeito? Como é que ficam esses espíritos, as entidades que ajudam na consecução dessas maldades todas? Aí, se é que a gente pode dizer que isso seja uma maldade, né? Como é que é isso, né, Mésio?
Ocorre que essa população desencarnada é aquela que ontem estava encarnada. Da mesma forma que nós vemos o que ocorre aqui na vida, os desastres, os que mandam cometer crimes, os que o cometem. Da mesma forma, do lado de lá, no lado espiritual, existem aquelas criaturas que ainda estão se comportando como se estivessem encarnados. E, evidentemente, dado o seu pouco conhecimento, eles ficam à mercê de quem tem uma força maior que eles comanda. Numa das obras do André Luiz, nós vemos aquele Libertação. A gente vê como as entidades obedeciam a um chefe poderosíssimo, com grandes conhecimentos de magnetismo, hipnotismo e tudo, e que dominava uma região de trevas, e os seus comandados prejudicavam a filha de um juiz, que tinha errado no seu julgamento. Então, eles ficam, assim, à mercê de uma inteligência maior e acabam obedecendo, porque ainda também não têm o conhecimento. Ainda estão na fase mais do instinto, não alcançaram a fase da razão. Aliás, Emmanuel disse que a população da Terra, 2/3, ainda está na fase do instinto, não alcançou a fase da razão. De sorte que, qual ocorre aqui na condição de encarnado, também do lado de lá é a mesma coisa. E essas entidades, evidentemente, elas terão agravantes, mas terão também o seu lado bom, o seu lado positivo, que é o fato da ignorância. elas terão que crescer, porque o homem foi criado por Deus para evoluir. Essa evolução é infinita. Ainda que queira ou não queira, essa evolução é como a madrugada, que ninguém consegue deter.
Perfeito.
Um dia ela chega.
Aliás, Nemésio, você acabou de falar, você acabou de responder para o nosso ouvinte, o Francisco, porque o Francisco perguntava exatamente isso. Será que a pessoa, as pessoas que utilizam esses rituais, elas fazem isso por elas mesmas ou estão com a interferência de outros, de outras entidades, de espíritos não esclarecidos, né? Quer dizer, a pessoa se utiliza dessas entidades não esclarecidas, exatamente o que você falou. Agora, Nemésio, algumas pessoas cobram para fazer essas coisas, né? Os chamados médiuns que cobram aí, né? O que acontece, Nemésio? O que ocorre com a pessoa que se faz de intermediário, a pessoa que é o médium entre esses, entre as pessoas que querem essas oferendas, etc., esses serviços todos, com essas entidades espirituais não evoluídas, né? O que acontece com essa pessoa que faz essa intermediação e que cobra por isso, hein, Nemésio? O que acontece, hein?
Ela está criando para si mesma uma dívida kármica muito grave. É evidente que...
Dívida kármica quer dizer alguma coisa que vai ficar com ela durante muito tempo.
Sim, porque Deus nem castiga e nem perdoa, quem quer que seja. As suas leis é que fazem esse trabalho. De sorte que uma criatura que procede assim, ela fica com essa dívida. Ela vai ter que saldar isso de alguma forma, ainda na presente existência ou na vida, numa vida futura. Só que as forças do bem, às vezes, toleram, para fazer um bem maior, toleram que uma criatura cometa erros. Mesmo que ela tenha um livre-arbítrio, ela tenha a sua capacidade de raciocinar e faz aquilo por uma opção própria. Mas ela fica se valendo de um recurso que a lei maior lhe deu para que ela pudesse ressarcir dívidas do passado. Uhum. E ela está se comprometendo mais com isso. E, evidentemente, vai ficar devendo e, de alguma forma, vai pagar, vai ter que
resgatar,
colocar
isso,
as coisas no lugar.
Perfeito. Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
Você sabe que muitas vezes as pessoas, no auge do seu desespero, na falta de possibilidade, enfrentando dificuldades muito sérias, às vezes buscam o auxílio, vamos dizer assim, tentam encontrar o auxílio no invisível, né? nas forças desconhecidas muitas vezes, e a gente compreende isso. Agora, é importante alertar essas pessoas que se vai procurar alguém que cobra para fazer algum trabalho dito mediúnico, seja para o bem, seja para o mal, não importa, você não tem nem mesmo a certeza, você não tem nem mesmo a segurança de que ali naquele instante existe um espírito do lado dela. Porque muitas vezes aquilo lá pode ser simplesmente uma mistificação para tomar o dinheiro do pobre coitado que já está passando por uma situação difícil e que é explorado na sua boa fé. Quer dizer, a gente precisa refletir muito a esse respeito. Mediunidade é um dom que as pessoas que têm, é uma tarefa que as pessoas que têm isso vieram para cá para prestar algum tipo de serviço de forma gratuita pelo amor. A pessoa que não faz isso provavelmente ou está contraindo dívidas kármicas, como disse muito bem o Nemésio, ou então está simplesmente enganando ao outro e enganando a si próprio.
Marinho, acho que isso tudo tem a ver com uma questão de responsabilidade do médium, né, da pessoa que está intermediando, não tem, Marinho?
Sem dúvida nenhuma. Principalmente o médium que tem consciência da realidade, né? Aquele médium que tem consciência da realidade e sabe que, utilizando as forças espirituais, né, para tentar prejudicar alguém, ou seja qual for a finalidade em que ele tenta levar alguma vantagem, que ele tenha interesse na utilização daqueles recursos que ele possui, e, portanto, ele leva sempre alguma vantagem, qualquer seja, às vezes não é nem a moedada. Às vezes a vantagem é de um destaque, às vezes o médium na casa espírita gosta de estar em destaque, às vezes o médium gosta de receber algum tipo de tratamento especial, alguma constatação especial, outros recebem dinheiro, né? Tudo isso que mostra que o verdadeiro interesse, que é a caridade, que é o de ajudar o semelhante, não esteja presente, seguramente trará graves, eu gostaria de repetir aqui com bastante vagar, sabe? Graves responsabilidades para aqueles que assim o fazem conscientemente. Agora, aquele que o faz por ignorância, aquele que o faz por desconhecer, ele terá, evidentemente, o desconto da ignorância. Mas, ainda assim, não estará livre da responsabilidade do débito. Porque mesmo quando nós cometemos um mal por desconhecimento, por ignorância, nós talvez não tenhamos a severidade da nossa própria consciência, porque a gente não sabia. Mas isso não nos exime da responsabilidade do mal cometido. Nós continuamos vinculados ao mal cometido.
Na verdade, todo mundo tem uma sensibilidade em relação ao que é o bem e o que é o mal, né? O que é o bem e o que é o mal.
Eu queria lembrar que é muito difícil uma pessoa, ainda que bastante ignorante quanto à intelectualidade, saber se está fazendo bem. Mas, quanto ao mal, ela sempre sabe que está fazendo mal.
Perfeito. É a consciência íntima.
Ela sempre sabe.
E tem uma razão muito, muito clara para isso. Porque Deus está dentro de nós.
Uhum.
Deus faz parte do nosso coração. Nós temos Deus dentro do coração. E Deus é amor. E toda vez que nós contrariamos Deus, a consciência nos diz claramente que nós estamos fazendo
mal. Nos cobra. Muito bom dia para você que está chegando agora. Seja bem-vindo. Nós vamos junto com o Semeando a Boa Nova. Hoje falando sobre amuletos, imagens e oferendas. Um tema bastante atual aí que nos convida a algumas reflexões. Amuletos, imagens e oferendas é o nosso tema. Bom, Nemésio Nicolino, nosso convidado de hoje. Nemésio, conta uma coisa para a gente, Nemésio. Evidentemente, nós não temos nenhuma crítica, esclarecendo novamente o nosso ouvinte, com relação às religiões que se usam de amuletos, de imagens, de oferendas. Nós temos apenas o respeito pela cultura, pelo conhecimento, pela ideologia que essas religiões têm. Assim como também gostamos de ser respeitados na nossa. Mas o que nós podemos dizer das religiões que adoram imagens, que acendem velas? O que é que a gente pode dizer disso, hein, Nemésio?
A gente somente pode dizer que é o princípio de tudo. A criança que ainda está engatinhando, está no prezinho, ela começa a conhecer a primeira letra e tal. Amanhã ela está se esforçando para frequentar uma universidade, uma faculdade, porque ela, a sua consciência, o seu conteúdo espiritual lhe indica esses caminhos. Mas de princípio, então isso vai ser sempre assim. Então nós temos em cada sociedade, considerando uma rua, um bairro, enfim, uma cidade ou mais, nós temos na vida, na sociedade, aqueles que, em função das múltiplas reencarnações, já avançaram e já sabem que podem se utilizar da sua inteligência, do seu conhecimento, para a sua comunhão com Deus, com o Pai. E aqueles que ainda necessitam, como nós diríamos assim, não é possível, aquela imagem que tem no Evangelho, atirar pérolas aos porcos. Com todo respeito, não estamos fazendo comparações, no sentido perfeito do que nós estamos falando. Mas queremos dizer, a pessoa que chega com fome, não adianta fazer um discurso, tem que dar uma polenta bem grande para ele.
Vai comer e já se
está com fome. Então nós temos que respeitar. Ele precisa comer naquele momento. Então há aqueles que, não adianta eu querer falar para ele de trigonometria, de álgebra, ele ainda não fez o primário. Mas ele precisa fazer o
tudo
primário.
Tudo ao seu tempo.
Então tudo tem um começo. Daqui para chegar até a nossa residência hoje, nós temos que caminhar de alguma forma. Temos que começar a dar um passo, dois, três, quatro para chegar lá.
Vai chegar lá.
Então aqueles que estão dando os primeiros passos e tem aqueles que estão saindo da universidade.
Não é mesmo? Uma pergunta.
O que pode dizer é isso.
Vamos imaginar que eu seja de uma outra religião, que tenho essa adoração por imagens e tudo mais. Como é que eu vou ficar quando eu chegar no plano espiritual? Eu vou deixar de ter essa necessidade ou eu continuo com essa necessidade?
Continua, porque nós passamos para lá tal qual somos aqui. A evolução não dá saltos. E os mesmos princípios de educação, de aprimoramento da percepção, da inteligência da pessoa, isso perdura onde ela se encontrar, na forma que se encontrar. Haverá sempre o esforço individual, o interesse, a vontade de querer, de aprender, para a pessoa caminhar.
Nemésio, nós estamos recebendo aqui uma ligação do Salomão, e ele faz um comentário. Ele diz assim: desde que o mundo é mundo, os povos se utilizam de amuletos como forma de se defenderem, de se protegerem de alguma maneira. de alguma forma. E eu queria que aproveitar, porque nós vamos fazer a paradinha do Semana da Boa Nova já, eu queria que você respondesse rapidamente para o nosso ouvinte, esclarecesse que diferença que tem entre amuleto e talismã.
Ah, muito bem. O amuleto...
Ele já que nós estamos falando de defesa.
O amuleto se prende mais à questão negativa, que a pessoa usa lá um objeto qualquer, pode ser uma pedrinha, um pedacinho de madeira, um colar, uma coisa, com a intenção de se defender, de que aquele objeto vai defendê-lo de desgraças, de acidentes, de acontecimentos desagradáveis. Esse é o amuleto. O talismã já é o contrário, tem o lado positivo. É para atrair sorte, atrair posição social, realizações as mais diversas.
Isso na crença das pessoas.
Na crença, porque tudo é a cabeça da pessoa. Porque aqueles objetos não têm força nenhuma. Se eles tivessem esse poder, eles estariam acima do homem, acima da inteligência. E não existe nada, nenhum objeto, qualquer coisa material que esteja acima da capacidade do homem de raciocinar e decidir segundo o seu raciocínio.
E do poder de Deus, evidentemente.
Ah,
não é,
sim, mas... claro.
Muito bom. Você continua conosco aí, nós vamos voltar já já com o Semana da Boa Nova. Nós retornamos dentro de alguns instantes.